dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 30 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Justiça de Nova York, que decidiu que motorista de carro por aplicativo tem que começar a receber seguro-desemprego o mais rápido possível lá no estado. O que rolou por lá foi que um grupo de motoristas comentou que estava demorando bastante para o estado pagar o seguro-desemprego comparado com outras profissões, e a juíza concordou aí com essa alegação que eles fizeram. Ela culpou as plataformas de carros por aplicativos, né, por atrasar a coisa toda e tratando o pessoal como freelancer e não como motorista, mas ainda assim falou para o estado de Nova York pagar o seguro-desemprego para esse pessoal o mais rápido possível, com um limite aí de 45 dias. E enquanto isso, aqui no Brasil, o pessoal do Tecnoblog descobriu que a operadora Claro está se preparando para começar a oferecer TV por assinatura via streaming, com direito a acesso lá aos canais ao vivo que tem na TV a cabo tradicional. O Tecnoblog publicou uns prints lá do manual desse plano, chamado Claro Streaming Box, e está escrito por lá que clientes banda larga vão começar a acessar os canais pela internet se preferirem, né, assinar dessa forma. Esse acesso vai depender de uma espécie de um acessório, uma caixinha lá que a Claro vai mandar para casa do pessoal que fizer a assinatura, e aí pelo menos parece, né? Uma coisa bacana sobre isso é que se a pessoa for viajar, por exemplo, ela pode pegar essa caixinha e levar com ela para ver a TV pela internet. Ainda não existem informações sobre o preço ou a data de lançamento aí do Claro Streaming Box, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre streaming, a Universal Pictures fez uma parceria com a rede americana de cinemas AMC e colocou um fim lá, uma briga que começou com o filme Trolls 2. O que rolou com esse filme foi que, por conta do coronavírus, o estúdio estreou ele direto à internet, né, direto aí por streaming, e a rede ficou brava aí com essa estreia só online. Isso fez a rede, inclusive, prometer que nunca mais ia mostrar um filme de Universal nos cinemas dela, né, que é claro que é uma coisa que não ia acontecer, e agora pintou aí um acordo entre as duas partes. Eles anunciaram que conseguiram chegar a um meio termo aí sobre as estreias que podem acontecer online, e é o seguinte: no caso de estreias bem grandes, né, filmes bem aguardados, tem 17 dias só agora de exclusividade do cinema para conseguir passar o filme, e aí sim ele vai começar a pipocar na internet para aluguel, né, também para streaming. Mas por outro lado, né, no caso de filmes menos esperados, filmes um pouco menores, continua esse período de 3 meses de exclusividade. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que reconheceu que demorou bastante para tirar do ar um vídeo sobre mentiras aí da cura do Covid-19 em comparação com o Twitter e com o YouTube. Esse foi o mesmo vídeo, inclusive, que o Twitter tirou do ar assim que o Trump retweetou, e o YouTube também foi rápido para conseguir conter essa informação mentirosa, mas o Facebook, por outro lado, levou várias horas para tirar esse vídeo do ar, e ele conseguiu lá atingir quase de 20 milhões de views. Aí, apesar de ter reconhecido que pisou na bola, o Facebook ou não quis ou não soube explicar, né, que foi o que aconteceu exatamente, mas por outro lado, ele mentiu também que vai revisar as políticas de moderação para evitar que isso volte a acontecer. E ainda sobre o Facebook, ele lançou um beta do WhatsApp para Android que dá a opção do pessoal mutar uma conversa indefinidamente, e não só lá, mas no máximo durante um ano. A chegada desse recurso no beta do WhatsApp para Android é uma indicação, né, que pode ser que pinte isso de forma oficial nas duas plataformas num futuro próximo, mas ainda assim, né, isso segue sem confirmação oficial de lançamento. Bom, continuando com as notícias sobre redes sociais, o TikTok anunciou que vai abrir o código do algoritmo deles, né, de recomendação da plataforma, e desafiou as outras redes a fazerem a mesma coisa. Essa atitude do TikTok faz parte de uma espécie de campanha, né, que eles têm feito aí de transparência para tentar cair nas graças do pessoal, evitar aquele problema todo aí de ser uma rede chinesa, até a espionagem para o governo chinês e tudo mais. E eles comentaram também, né, que fizeram isso para se antecipar a uma possível regulação que obrigue a abertura desses códigos. E já que o assunto é regulação, deixa eu comentar que pintou uma lei na Turquia que obriga cada rede social a ter um escritório lá no país quando tiver lá mais de 1 milhão de usuários turcos. Além disso, essa lei determina também que, no caso de usuários turcos, os dados do pessoal, né, informações lá, tem que ficar armazenadas em servidores que estão dentro do país, o que geralmente é uma coisa que o pessoal fica um pouco desconfiado, porque pode ter um problema de obrigação de revelar esses dados. Por fim, tem uma outra regra polêmica também que fala que as redes têm até 48 horas para tirar do ar conteúdos impróprios, né? No caso de decisão do governo, que é conteúdo impróprio. E nesse caso, inclusive, quando as redes não fizerem isso, elas podem ser multadas no equivalente a uns $700 mil. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais um vazamento de uma coisa que provavelmente a Samsung vai anunciar oficialmente no evento dela na semana que vem. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o Promobit pelo patrocínio do Loop Matinal. O Promobit é uma rede social em que mais de 1 milhão de pessoas compartilham promoções, né, cupom de desconto e aí também que encontram web afora. E em média são 700 promoções que o pessoal acha aí todo dia e depois publica lá no Promobit. Cada promoção que eles recebem passa primeiro por um especialista, né, que vê se é uma promoção de verdade, se o preço é mais barato mesmo, né? Também se o site lá que está anunciando a promoção é confiável. E o resultado disso é que você pode comprar no Promobit com a certeza de que está aproveitando as melhores promoções da internet. Antes de começar a gravar aqui o episódio, eu dei uma espiada por lá, né? E achei, por exemplo, iPhone com mais de R$1.000 de desconto. Tinha jogo de console também pela metade do preço. Bastante boné, bastante roupa também, né? Acessórios aí também em promoção. Então acessa lá promobit.com.br ou baixa os apps de Android e de iOS. Mais uma vez, promobit.com.br ou baixar os apps na Play Store e na App Store. Se tá em promoção, tá no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por ajudar quem escuta aqui o Loop Matinal a não cair em furada na internet, né? Especialmente aqui nas compras de hoje, e pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, uma das novidades que a Samsung provavelmente pelo menos vai anunciar no evento dela na semana que vem é a segunda geração do telefone Galaxy Fold, mas parece que pintaram já fotos, é a primeira foto de verdade do aparelho na internet. Nessa foto dá pra ler na tela o telefone Galaxy Z Fold 2 5G, que era o rumor mesmo, né, sobre a nomenclatura desse aparelho. E dá pra ver também, né, bem de leve, que na metade direita da tela tem um furo na parte de cima do display para colocá-la, a câmera frontal do aparelho. Isso significa que pode ser que essa segunda geração tenha um aproveitamento de tela um pouco melhor do que da primeira geração, né, que tinha um recorte lá no canto para conseguir acomodar o conjunto de câmeras, mas não dá para saber com certeza, né, que a foto tá meio mal tirada. A segunda geração do Galaxy Fold, provavelmente, né, vai ser anunciada no dia 5 aí, junto de coisas tipo a linha Note 20, também fone de ouvido, tablet, também relógios inteligentes, e claro, né, pintando a confirmação disso tudo, eu comento aqui no podcast. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre os depoimentos que os CEOs da Apple, da Amazon, do Facebook e do Google fizeram ontem lá frente ao Congresso americano e que foi bem misturado o que aconteceu nesse depoimento. Na véspera dos depoimentos, os CEOs já tinham divulgado para a imprensa, né, que eles iam falar aí como uma espécie de discurso de abertura da coisa toda, e foi o discurso do Zuck que chamou mais atenção. Ele tentou apelar para o patriotismo dos políticos, né, comentando que eles eram uma história de sucesso aí de empresa americana, e insinuou também, né, que o sucesso do Facebook é bom porque ele impede empresas tipo o TikTok de entrar nos Estados Unidos lá, por serem chinesas. Em reação a isso, inclusive, o CEO do TikTok, né, que por sinal é um executivo americano, falou bastante mal do Facebook, acusou a empresa de ser bastante injusta aí nesse depoimento que ela ia fazer, e os detalhes estão aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Já nos argumentos iniciais do Tim Cook, ele repetiu aquela defesa da Apple, né, que a App Store é uma oportunidade para desenvolvedores, o pessoal tem que agradecer a Apple por estar lá, e não o contrário, né, que ela não está abusando aí a mão quando cobra os 30% de todo mundo. E enquanto isso, tanto o Jeff Bezos da Amazon, quanto o Sundar Pichai também do Google comentaram que eles movimentam bastante a economia e dão oportunidade para a concorrência livre no país. Aí em seguida o que aconteceu foi que os políticos se revezaram em fazer perguntas aí para cada um dos CEOs e foi aí que a coisa ficou meio confusa. Num dado momento, por exemplo, um político até buscou frases antigas do Zuck, né, para mostrar que ele compra a concorrência para conseguir matar a concorrência, que ele não consegue fazer muita coisa sozinho, né, por isso é que o Facebook continua dominando o mercado social. Mas por outro lado, perguntaram também para ele coisas a respeito do Twitter e daquela teoria lá de que o pessoal mais conservador é perseguido na internet. Já no caso da App Store, eles até apertaram um pouco o Tim Cook, né, falaram sobre um tratamento especial que a Amazon, por exemplo, recebe da empresa, mas ele insistiu, né, que todo mundo é igual lá perante a Apple. Aí, quando o assunto foi o Google, o Sundar Pichai até se defendeu como pôde, né, de acusações de que eles roubam conteúdo de terceiros aí para benefício próprio, para crescer as próprias plataformas. E exemplos disso, por exemplo, foram eles pegarem reviews do Yelp e ameaçar tirar o Yelp do Google se eles reclamassem, ou letras de música lá que eles pegavam da plataforma Genius. Já no caso da Amazon, a maior parte das acusações foi que eu até comentei por aqui recentemente também, né, de usar dado do Marketplace para benefício próprio, vender os produtos próprios aí, prejudicando os vendedores que ajudaram a Amazon a conseguir saber, né, que era para vender, o que não era. E aí, no máximo, o que aconteceu foi que cada vez que eu fui acusado disso, o Jeff Bezos discordou e desconversou lá, falando sobre oportunidade para terceiros. Então, no final das contas, na audiência de ontem, os CEOs acabaram apanhando bastante, né? Uma coisa meio confusa lá, sem muito objetivo, muito propósito também sobre cada empresa, parte de práticas anticompetitivas. Mas uma coisa que ficou bastante evidente é que alguns políticos vão começar a seguir em frente com as propostas aí de regular um pouco mais esse mercado de tecnologia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!